dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 24 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que abriu mais um mercado, o Amazon Go, dessa vez em São Francisco. O Amazon Go, para quem não conhece, é aquele mercado que reconhece tudo que a pessoa pega da prateleira e cobra direto na conta da Amazon da pessoa, e até agora só tinham lojas dele, né, filiais lá do Amazon Go, em Chicago e em Seattle. Então essa abertura em São Francisco mostra que a Amazon tem pressa para expandir a presença do Amazon Go pelos Estados Unidos e mostra também que o sistema lá de reconhecimento automático das compras funciona direito, né? Então a Amazon pode expandir com essa pressa toda. Essa loja de São Francisco tem coisa de 215 metros quadrados e fica lá na parte financeira da cidade, e nos próximos meses a Amazon falou que também quer abrir mais uma loja em Chicago e estrear também lá a loja em Nova York. E já que eu tô falando sobre a Amazon, deixa eu comentar que o líder da AWS, né, que é a divisão de serviço da nuvem lá da empresa, se juntou ao Tim Cook e pediu também para Bloomberg voltar atrás naquela matéria lá da espionagem chinesa. O que rolou, né, para quem não tá sabendo, foi que dia desses a Bloomberg publicou uma matéria gigantesca falando que uma fornecedora lá, chamada Supermicro, tinha sido comprometida e tinha mandado peças com microchip espião para empresas como a Apple e como a Amazon. O problema, né, é que parece que nada do que a Bloomberg publicou realmente aconteceu, e por conta disso, na semana passada, o Tim Cook veio a público e falou, né, que tá na hora da Bloomberg pedir desculpas e voltar atrás e assumir esse erro aí dessa matéria que parece que não existiu. Quer dizer, a matéria existiu, né? Que eles falaram não existiu. Aí, eis que agora, né, tanto o CEO da AWS quanto o CEO da Supermicro também falaram, né, que a Bloomberg tem que voltar atrás do que ela falou, porque isso tudo é mentira. E enquanto isso, a Bloomberg segue falando que não vai voltar atrás do que ela publicou, porque ela tem fontes, né, tem entrevistas também, levou mais de um ano pra fazer matéria e ela acha, pelo menos, que tá certo. Então não vai voltar atrás. Até voltar, né? Quer apostar? Bom, e já que o assunto é segurança digital, deixa eu comentar que a Mozilla anunciou uma parceria com a Proton VPN para colocar lá um serviço de assinatura de VPN direto lá no Firefox. Esse serviço vai custar $10 por mês, mas por enquanto, né, vai ficar disponível só para um grupo reduzido de usuários americanos para ela testar a coisa toda, né, ver se rola mesmo colocar esse serviço no Firefox. Feito isso, ela deve lançar a assinatura aí do Proton VPN no Firefox para o resto do mundo, e aí sim, né, quando isso acontecer, eu conto aqui para vocês. E enquanto isso, na Uber, a empresa anunciou um plano lá de 200 milhões de libras para fazer todo o motorista dela na cidade de Londres comprar um carro elétrico lá até o ano 2025. Ela disse que vai adotar uma taxa de 15 centavos por milha rodada lá nos trajetos da cidade, e isso vai ser usado lá na frente para conseguir ajudar o motorista a comprar um carro elétrico, né, trocar lá o carro dele por um carro elétrico. A Uber falou que com essa taxa aí de 15 centavos por milha, um motorista que trabalha 40 horas por semana pode faturar até 4.500 libras a mais ao final de 3 anos. E ela disse, né, que isso deve ser suficiente para migrar metade aí do pessoal para carros elétricos até o ano 2021, e aí sim, né, o resto da frota inteira dela na cidade de Londres até o ano 2025. Bom, e agora deixa eu dar um aviso, né, pra você que tem o aplicativo do Google Notícias instalado aí no seu telefone Android. O que tá rolando é que esse app vem consumindo dados em segundo plano mesmo quando a pessoa tá conectada lá direto no sinal da operadora, e em alguns casos isso tá levando ao esgotamento do pacote de dados, então a cobranças, né, que são inesperadas. O pessoal disse que esse bug acontece mesmo com aquela opção ligada lá de consumir dados só via Wi-Fi, e tem casos em que esse app consumiu mais de 20 GB de dados em questão de horas, né, acabou sendo bem caro lá pra pessoa que não sabia o que tava acontecendo. Aí, segundo o pessoal do The Verge, esse problema existe desde junho desse ano, mas até agora o Google não quis resolver. Mas agora, né, que ele virou notícia, é possível que o Google agilize a correção para parar de acabar lá com o plano de dados do pessoal. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que foi descoberto um esquema lá de mais de 100 apps de Android que estavam fraudando o mercado publicitário em alguns milhões de dólares. O que aconteceu foi que um grupo de golpistas estava comprando aplicativos do pessoal que desenvolve aí de forma independente, e depois de comprar o aplicativo, eles trocavam código-fonte para começar a espionar os usuários. Aí o app começava a rastrear 100% das ações lá que o pessoal fazia dentro do aplicativo, e eles usavam esses dados para programar uns bots que faziam lá a mesma coisa, né, fingindo que eram seres humanos de verdade usando o aplicativo. Isso enganava o sistema antifraudes lá da rede de publicidade, contava os views como se fossem pessoas de verdade ali mexendo no aplicativo, e com isso essa empresa aí por trás da fraude conseguiu faturar milhões de dólares com visualizações fakes aí dos anúncios dos aplicativos. Aí, comentando a coisa toda, o Google falou que calcula, né, que essa fraude total de ter ficado na casa dos 10 milhões de dólares. E eles confirmaram também, né, que isso aconteceu não só em aplicativos para Android, mas em sites também. Eles falaram ainda que bloquearam as empresas associadas aí ao esquema de fraudes e que vão tomar medidas, né, para tentar impedir que isso volte a acontecer no futuro. Bom, e já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que, segundo uma pesquisa lá feita pelo Instituto Piper Jaffray, o YouTube, que é do Google, né, e a Netflix contabilizam hoje 70% de todo o consumo de vídeo online dos jovens lá nos Estados Unidos. Esse estudo foi feito com 8.600 jovens americanos com uma média de 16 anos de idade, e eles concluíram também, né, que pela primeira vez no levantamento anual deles, o Instagram conseguiu ultrapassar o Snapchat em frequência de uso aí por essa galera. Agora, ironicamente, né, o pessoal respondeu que gosta mais do Snapchat do que do Instagram, mas na prática faz o contrário, né, usa mais Instagram do que Snapchat. Já o Facebook e o Twitter apareceram lá pra baixo, né, tanto no ranking de preferência quanto no ranking de uso aí dos adolescentes americanos, e como sempre, né, se você quiser espiar esses dados mais a fundo, o link tá aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Instagram, deixa eu comentar rapidinho aqui que eles aumentaram para 6 pessoas lá o limite de uma chamada em vídeo, que era de 4 antes, né? Agora são 6 pessoas. E enquanto isso, no Messenger, ontem o Facebook começou a liberar um redesenho lá do aplicativo. Ele agora tem uma interface bem mais simples, né? Com foco maior em conversas e contatos, que por sinal é o propósito do aplicativo. E aí todo o resto das tralhas, né, que o Facebook foi colocando aí ao longo dos anos foi parar numa terceira aba do aplicativo, chamada agora lá de Discover. Bom, e enquanto isso, lá no próprio Facebook, a empresa baniu 43 contas falsas, 68 também páginas de mentira, né, que estavam desrespeitando as regras de uso do site e tentando ganhar o dinheiro em cima do povo lá, que tá apoiando o Bolsonaro. Aí, o que acontecia, né, que essas páginas fingiam ser lá de publicações legítimas, mas servem só pra chamar o pessoal pra ler uma bobagem qualquer no site que é repleto de anúncios, e aí as contas falsas, né, associadas ao esquema e ajudavam a espalhar ainda mais essas matérias no Facebook pra chamar mais gente, né, pra ganhar mais dinheiro com anúncio. E isso levou ao banimento tanto das contas quanto das páginas, e comentando essa decisão, o Facebook falou que não tinha conversa, né? Que era conta falsa, página falsa, vai tudo contra as regras lá. Era spam, inclusive, então tá todo mundo banido. Bom, e ainda mais ou menos sobre esse assunto, deixa eu comentar que o Twitter anunciou que baniu diversas contas lá associadas tanto ao site InfoWars quanto ao Mané, do Alex Jones. O que rola é que tanto o site quanto o Mané foram banidos lá em setembro por espalhar mensagens de ódio no Twitter, e de lá pra cá eles vêm tentando contornar esse banimento pra voltar, né? Espalhar lixo lá pela plataforma. Aí, o que aconteceu foi que o Twitter alertou essas contas aí diversas vezes, né, pra eles pararem de tentar enganar essa plataforma, mas é claro, né, que não adiantou nada, então eles precisaram banir esse pessoal também. Bom, e agora eu vou falar sobre a Qualcomm, que anunciou ontem mais um processador intermediário, que é o Snapdragon 675. Os núcleos dele usam lá uma arquitetura da ARM que é nova até, né, chamada Cortex-A76, e o que chamou atenção sobre isso foi o fato da Qualcomm ter colocado essa arquitetura aí primeiro no processador intermediário, né, que é esse aí que ela acabou de lançar, e não no principal lá, que foi pro mercado high-end de celulares. Aí, de acordo com a Qualcomm, o Snapdragon 675 é 30% mais rápido para jogos, é 35% mais rápido para navegar na web, ele é 20% mais rápido para começar a tocar músicas e 15% mais rápido para começar apps sociais. Ele também é otimizado lá para telefones com até 3 câmeras na parte de trás. Aí uma outra coisa curiosa, né, que pelo menos em teoria o processador vai ultrapassar a performance do Snapdragon 710, que é na categoria dos high-ends, e a Qualcomm falou que vai começar a disponibilizar isso aí para os fabricantes no começo do ano que vem. E enquanto isso, na Apple, ela parou de validar a instalação do iOS 12.0. Isso quer dizer que o pessoal que está no iOS 12.0.1 não consegue mais fazer downgrade, enquanto isso, quem está desatualizado, está no iOS 11. Qualquer coisa, né, só consegue instalar a versão atual, que é justamente essa, né, 12.0.1. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que pintou uma informação interessante lá no review do iPhone XR que pintou lá no The Verge. Eles notaram que as selfies tiradas lá com o iPhone XR também suavizavam a pele, né, reduziu ruído lá que deixa a pele do pessoal mais lisinha, e perguntaram pra Apple, né, se ela vai fazer alguma coisa pra resolver esse problema. Aí a Apple falou pro The Verge que pretende sim corrigir o tratamento aí da imagem nessas situações. Isso vem na próxima versão do iOS, que é o iOS 12.1. A Apple falou que o que acontece é que os iPhones novos aí tem aquele sistema chamado HDR inteligente, né, que trata lá automaticamente as fotos com vários quadros e exposições diferentes pra fazer um resultado final mais bacana. Só que o que tá acontecendo é que o HDR inteligente tá escolhendo o quadro errado pra suavizar, né, e dá esse resultado aí do embelezamento que o pessoal tá chamando. Ela falou que, somando esse bug, né, o fato da câmera frontal não ter estabilização ótica, o iOS tá exagerando bastante na dose, né, pra poder suavizar essa imagem aí. Dá nisso que tá acontecendo com as selfies. Aí, a boa notícia, né, é que a Apple prometeu que o iOS 12.1 vai trazer uma correção pra esse problema, agora é só esperar ele sair, né. Deve sair na semana que vem, no máximo daqui a 2 semanas, e aí sim, esse vai ser o fim do Beauty Gate. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Tinha sido espionadas lá com um microchip espião. Se é espionada é por um microchip espião, né? Vamos fazer de novo.